Um puta show, foi uma puta aula de condução de show, assim, de história.
Eu, quando sou fã, eu não tô nem aí, cara. Até hoje, eu sou fã de alguém, eu paro, troco ideia, peço pra tirar foto.
Por ele chegar, sabe, entre as músicas e aquele silêncio antes dele falar, e ele falando no tom dele, e as pessoas ali pra ouvir, não tinha gritaria, não tinha, enfim, era um lance pra ouvir o cara.
Ele foi roubado pela agente, a empresária dele roubou todo o dinheiro dele. E aí alguém avisou ele e falou, Leda, desculpe interromper aí seu retiro eterno, mas você tá sem dinheiro.
Fala, meu povo! Tamo de volta aqui em mais um episódio muito legal do B3 mais um. Com esses caras aqui que são simplesmente incríveis, André Barcinski, Ice Blue e ele, a sofisticação em pessoa, João Marcelo Boscoli. Que bom, cara, que saudade que eu tava com vocês desde a semana passada.
Sim, saudade de uma semana.
É uma frase até meio estranha, mas eu não vivo sem vocês.
É mesmo?
Não, não sei, acho que eu vivo.
Não,
me arrependi.
Vive mal, né?
Me arrependi, Blue.
Melhor.
Me arrependi.
Repensa essa frase.
Ô, já te falei, Blue, você tá se aliando com os caras errados, velho.
Eu não tenho aliança.
Você tá se aliando com
o cara. Com aliança. Acho que é o OTAN.
Aliança
aqui,
é o seguinte:
né?
Você tá se aliando com o Leblon.
Eu não sou do Leblon.
De Nova York. Aqui é Jabaquara, aqui é Zona Sul, aqui é raiz, velho. Só isso.
Aí não tem raiz no Leblon? É. Eu não sou do Leblon, mas tudo bem.
Raiz.
O Higienópolis, cara.
Caramba.
Raiz. Higienópolis Roots.
Não, eu nasci em Botafogo e fui morar na Niemeyer. Esse cara ali é ruim de mapa.
Ah, olha pra ele, ó, Blue. É o garoto Leblon. Garoto Leblon. Sushi Leblon.
Que isso, cara. Nunca fui lá, não.
E ó, galera, vocês estão seguindo a gente aí em todas as nossas plataformas aí. Acompanha o B3 mais um, curte, compartilha, divulga. Porque igual isso aqui não tem lugar nenhum. E hoje o tema, rapaziada, é o seguinte. Os melhores shows que nós assistimos na vida. Pode ser show brasileiro, show gringo, show que você viu aqui, show que você viu fora. Eu não vou começar com o Barcinski, porque o Barcinski tem 4.500 shows que ele assistiu só em 2023.
Não, mas que ele gosta são quatro, né? Que ele curtiu.
Na vida inteira.
É, lógico.
Mas o... Esse Blue... Algum dos shows daqueles que você estava assistindo, Blue, você falou, cara, não acredito, meu, que show é esse? Impecável. Música, banda, som. Você saiu do show, você falou, velho, não acredito, preciso assistir de novo.
Mano, um show, vi vários shows também, mas um show que eu posso falar que mexeu assim até, foi uma aula esse show. Martinho da Vila.
Aonde foi esse?
Puto, não sei se foi no Credicar.
Aqui em São Paulo.
Foi em São Paulo.
Show grande.
Um show.
3, 4 mil pessoas.
E eu e o Brau fomos num show, ficamos numa, pegamos uma mesa e vimos o show de frente, assim como... Mano, e ele fez um show. Ele convidou um amigo, sentaram, botaram uma garrafa de uísque ali, ficaram trocando uma ideia, fumando um cigarro. E eles contando umas histórias do futebol da época. Aí ele vinha falar, mas tal época, a escola tal ganhou tal samba enredo e tal. Ele já vinha, mandava um samba enredo. Nossa. Da escola, já mandava um samba e já voltava na ideia ali. Mano,
se foi embora.
E foi embora. O show todo desse jeito assim foi.
Ele é demais, né?
Foi um puta show, foi uma puta aula de condução de show, assim, de história. Porque ele. Eu fiquei preso na cadeira. A gente ficou ali. Sim. Que são várias histórias intercaladas com futebol que a gente gosta, com samba, com um monte de coisa. E ele conduzindo as músicas na hora certa.
E vocês chegaram a conhecer ele pessoalmente já?
Graças a Deus, tive essa... Apertei a mão do homem, ó. É isso aí.
Mas eu nunca ouvi falar desse show. Interessante, né?
É, interessante.
É um lugar grande, legal. Né?
Martinho da
Vila.
Martinho da Vila. Esse foi um show. Esse show foi um show que.
Muita história, né?
Muita história, né? Naquele de show. De Vila Isabel, do Sobre Futebol, do Botafogo, do Vasco. Esse show ele conta várias histórias. Fala nome de. O cara falava o nome do jogador, falava fundação. Aí ele já vinha, emendava a escola da época que fez o samba enredo e tal, já cantava o samba enredo da escola e já vinha com a música do disco da mesma época, já fazia um pupurri das músicas. Foda, foi muito foda.
Alguns anos, uns 3 ou 4 anos, saiu uma pesquisa, né, sobre preferências musicais dos brasileiros. E uma coisa que me chamou atenção pra caramba foi como a juventude, a galera mais jovem, não era interessada em samba, pelo menos na pesquisa. Era um gênero que aparecia lá embaixo, cara. Tipo funk, pop, rock, um pouquinho. Mas o samba, cara, pra galera mais nova, assim, é muito triste isso, né? Uma coisa assim, não sei se tem alguma razão pra isso, se não teve uma renovação. Eu vejo um monte de sambista novo.
Posso
aí,
posso contar,
né,
os meus 30 segundos com o Martinho da Vila?
Claro,
por favor.
Por favor.
Lógico. Por favor. É trash.
Tem problema.
Eu tava morando, quando eu morava no Rio de Janeiro...
É trash, pleonasmo, trash com beija.
É. Quando eu morava no Rio de Janeiro, e no Rio você tem essa vantagem, né? Que você encontra todo mundo, né? É. No meu condomínio morava Jorge Ben, que eu encontrava andando de bike de manhã. E no andar em cima do meu, Blue, morava quem? Martinho da Vila.
É mesmo, que legal.
No andar em cima.
É. Queria ver essa mesma história contada pela perspectiva do Martinho.
Gente,
vocês não sabem.
Tinha que encontrar o cara.
Só lembrando. E o Jabaquara?
Mas foi morado, eu tava morando no Rio.
Bem lembrado, bem lembrado.
Jabaquara, e o Jabaquara? Bem lembrado.
Cara, eu vou te quebrar as pernas agora.
Agora continua.
Deixa eu falar igual pra você. Quando eu tava no Jabaquara, onde é que vocês estavam? Agora vocês estão de olho no carro que eu dirijo, no dinheiro que eu ganho. Eu quero é mais. Eu quero a sua alma.
Tudo bem.
Chupa, Blue!
Tudo bem.
Eu esperei pra falar essa frase pra ele.
Mas você leu a cartilha. Você leu a cartilha certinho. A cartilha você aprendeu.
Eu trabalhei, progredi.
Só essa página?
Não, trabalhei, progredi,
tem
velho.
Tem outras páginas, não tem, só
calma,
essa.
Calma,
hein,
essa aqui foi... Cara,
essa você decorou, quero ver as outras.
Quando eu tava naquele condomínio de luxo,
De luxo. Porque trabalhei, ralei pra caceta, velho.
Mas continua a história. Continua
eu também,
a história.
E aí? Blue!
Ué, eu nasci.
Ah, sushi Leblon, brother. Aí,
tá.
Aí, Blue, aí ele morava no andar em cima do meu... E, pô, rolava roda de samba direto e tal. Só que eu nunca trombava o Martinho da Vila pelos horários. E minha mulher e meus filhos...
Não é, ele tem câmera.
Exatamente. E minha mulher, e meus filhos, o Blue, toda hora trombava o cara na garagem, no elevador. E só eu não. Pô, que merda, né? Aí um dia, tô lá eu e meu filho mais velho, e tô esperando o elevador, quem chega? Martinho da Vila, velho! E aí, eu olhei pra ele, e ele é um cara muito legal mesmo, né, cara? Puta cara, ele é gente fina mesmo. Aí, ô João, eu apertei o elevador, não vinha. Eu falei, é o gancho pra eu interagir com o cara.
Você não vai acreditar que esse cara fez.
Eu falei, ô Martinho, esse elevador, ele é devagar, ele é devagar, ele é devagar, devagar, devagarinho. Martinho da Vila olhou pra mim, tipo, deu um sorriso amarelo. E aí, quando eu cheguei em casa, meu filho falou assim: porra, pai, caralho!
Que vergonha!
Véio, puta mico! Você precisa falar isso? Eu falei: ah, eu queria interagir com o Martinho.
É, porque eu sou do Jabaquara, filho.
Jabuca, que é Zona Sul.
Abordei, aprendeu nada no Jabaquara. Você não ia fazer essa abordagem no cara. Com essa abordagem, você não ia fazer.
Eu, quando sou fã, eu não tô nem aí, cara. Até hoje, eu sou fã de alguém, eu paro, troco ideia, peço pra tirar foto.
Tá bom.
Você quase matou o cara lá na Paulista.
Matei o Benito de Paula.
Quase matou o Benito de Paula.
Ele se aposentou por causa disso.
Nossa.
Benito de Paula tava na frente do prédio da Fiesp.
Meu, você é um maluco.
O cara tava sozinho fumando um cigarro, velho. Só eu reconheci ele.
Não.
E na hora eu me empolguei. Falei, Benito! O cara fez assalto.
Jogou o cigarro.
O cara achou que era um assalto, velho.
O que o Benito de Paula tava fazendo no prédio da Fiesp? Tava fazendo uma reunião, né?
Mas eu tenho uma história dessa também, que o Brau fez uma dessa lá em Nova York. Mas eu fui lavar roupa ali no... Aí saiu o cara do Udine.
Ah, é?
E entrou num táxi. Aí o Brau falou, o cara do Udine. Parou bem na frente do carro. É, ô, Brasil.
E o cara?
Não vi, não. Desce, vou tirar foto. Puta, mano.
O Brau ficou louco. Tá vendo? Mas quando é o Brau, é legal. Quando sou eu, eles tiram sarro.
E era mesmo o cara do Udine?
Era o cara do Udine, mano. Puto, não é fã na época.
Demais.
Nossa!
Mas vem cá, quando vocês conheceram o Martinho, nunca rolou de Vocês não têm, às vezes, essa ideia de Racionais fazer uma parada musical com esses caras que vocês gostam, que não tem nada a ver com o rap? Milton Nascimento...
Irmão, tem música que não se mexe. Tem obra que não precisa ser mexida nenhuma vírgula. Esses caras são uma entidade, tem que só ouvir e aprender com eles. Vai lá falar o quê pra eles? Ou não, vamos gravar uma faixa? Não, irmão. Não. Tudo que é seu é maravilhoso, irmão. O que, que o senhor tem aí pra me ensinar? O que o senhor gosta de ouvir? É mais saber o que ele gosta, mano. Não é querer fazer nada com ele. Não temos nem competência pra isso. Se for analisar de uma forma profunda, não.
Caraca.
Nossa senhora.
Caraca.
Vou botar isso em looping, né?
Talvez o Martinho gostasse, né? Não sei. Uma ideia, uma hipótese. Porque ele é um cara que sempre atravessou gerações do samba aí, né? O cara tá há quanto tempo, né?
Sim, mas talvez esses grandes ídolos seja mais fácil para eles terem ideia e eles convidarem, né? Porque é louco, né? Você mexer, como ele falou, é a escritura sagrada da música, né? Difícil mexer, né?
Ô, Jota, um show que você saiu assim, embasbacado.
Eu saí de um show do Paulinho da Viola, no Cultura Artística. O irmão da minha mãe, que era técnico de som, ele estava fazendo o som, né? Teve a passagem de som. E eu não sabia ainda, à época, né? Da importância do César Faria, do pai do Paulinho. Eu não sabia, né? E aí, os músicos, né? Eu fiquei sabendo que era pai do Paulinho. Aí já achei demais, porque o cara tocando super bem lá, o violão, super, né, vestido, parecia que ele tava em 1956, assim, tocando maravilhoso. Aí tinha um pessoal da técnica, eu falei, poxa, isso aí ele é o pai do Paulinho da Viola. Ele falou, não. O Paulinho é filho do seu César, né? Ele falou, mas ele é o príncipe do samba. Eu falei, então, esse cara é um rei, né? Outro.
Ele tocou só com o Jacó do Bandolim, né? Só, na época de ouro, né?
Só. Então foi muito interessante, porque eu vi essa ligação, pra mim era importante. Eu tinha acabado de perder minha mãe e esses laços emocionais, familiares, assim. Parece muito coisa do circo, né? De viajar e de ter esses laços.
Sério, você foi em muitos shows da sua mãe?
Muitos. Temporada, porque a Elis não fazia. Era difícil fazer. Assim, viajar picado, né?
Naquela época, teatro...
Ah, teatro...
Um mês, um ano, sei lá, seis meses.
Sete meses num lugar, um ano e meio no mesmo lugar. Então, você... Período de férias, véspera de feriado, alguma coisa assim, ia bastante. E foi lá que eu saquei o lance do que eu gostava de fazer, porque tinha um ensaio, era demais o ensaio, né? O ensaio é fantástico, né? É demais, ensaio pra valer mesmo, aí sai, sai, sai. Aí vai pro show, vai pro teatro... Aí ensaia, porque era o Teatro Bandeirantes, foi a inauguração do Teatro Bandeirantes.
Nossa, eu vi o RPM lá.
Então,
em 86. Anos,
pouco depois, 10 anos depois.
O primeiro show com o Neon que eu vi na vida
foi o
RPM.
Laser. Direção do Ney Matogrosso.
Foi
gravado em 24 canais, a época, né? Levaram a unidade móvel do Roberto Marques.
Era o Durão brasileiro.
Era. E tinha aquela a bateria Simmons, né? Aí você via a passagem de som, você via o ensaio. E eu me lembro, eu tinha 5, 6 anos de idade. Aí um dia ela me levou e aí tinha o público. E eu falava, caramba, o que essas pessoas estão fazendo aqui, né? Eu achava o público uma coisa que atrapalhava. Eu achava melhor antes, porque aquele silêncio, todo mundo tocando. Então eu fui bastante. Esse do Paulinho foi um misto, assim. Primeiro que eu nunca tinha visto ele ao vivo tocando, assim, ao vivo, assim. Uma hora direto passando o som. Nossa, é uma entidade. E tava muito arrumado. Aquele, era um sexteto.
Que ano foi? O começo dos 80?
Isso aí 83, 84. Tá. Foi muito especial, muito especial. Eu saí de lá e não era o tipo de música que eu ouvia no meu dia a dia. Já tinha entrado na adolescência, já tava no outro, mas sabia da importância do Paulinho da Viola, claro. Foi mágico, assim. Eu realmente fiquei muito emocionado por essas razões e também pela clareza, pela emoção, por ele chegar, sabe... Entre as músicas e aquele silêncio antes dele falar, e ele falando no tom dele, e as pessoas ali pra ouvir. Não tinha gritaria, não tinha, enfim, era um lance pra ouvir o cara.
Não,
né?
Tinha celular ainda.
Não tinha nem celular.
Selfie,
nem isqueiro.
Da Viola,
não. Não, as pessoas
se. Tá louco, mano? Você tem que ver no show do óleo com o celular. Mas 500 selfies fazendo assim.
Pra quê, né?
Pô, pra guardar pra memória, velho. Tá maluco?
Você tem o mundo inteiro, o show inteiro pra ver, você decide se colocar numa solitária e ver o mundo por uma janelinha.
E a sua memória do show vai ser uma foto sua.
É, não do show. Não foi o que o cara fez no show.
Exato. Atenção, a tecnologia tá aí pra ajudar.
Muito fã.
Exatamente. Quer ajudar?
A tecnologia tá aí pra ajudar. Vocês são caretas, velho. Vocês pararam no tempo. Tem nada mais legal que você ir num show. É lógico, não é pra você ficar o tempo inteiro lá.
É disso que a gente tá falando.
Mas tem momentos que é legal pra você registrar.
Você fotografa shows às vezes, sim, né? Sim, há muitos anos. É. Então você sabe, é legal fotografar show.
Mas que sim, diga o livro do Bob.
Eu sei, tô sendo irônico com você, debochado. Ele manja. O que a gente fala é a dose, fica lá o show inteiro.
Você tá o show todo assim, de costa, né? Com o palco,
fazendo assim,
se olhando.
É o Walter Ego, lembra?
É, eu sou demais.
Peraí, que eu não arrumei. Faz de novo, deu pra ver a selfie.
É, ela, ó. Eu sou demais.
Aliás, a língua de fora é o novo sorriso, né? Todo mundo vai tirar foto agora.
Bom. Nós é do metal, nós faz assim e põe a língua.
Tá bom. Meu Deus do céu.
Mas ô, Barça...
Meu Deus do céu.
Ô, Barça, você tem 4 milhões e 500 mil shows, né? Mas tem aquele... Bastante, dos teus, cara, aquele mais pica, aquele que você fala... Tá. Velho, o que é isso? Eu não acredito.
Tem alguns, assim, que eu vou destacar dois. Tá, o primeiro não,
destaca um só, primeiro,
um só agora,
depois a gente fala outro.
Dois. Então, primeiro, a gente era muito fã, minha mulher, é o do Leonard Cohen, do cantor. Né? E o Leonard Cohen estava, nos anos 90, aposentado, tinha ido para um monastério budista, sabe,
sim,
da história,
sim,
né? Ele virou budista.
Ele vozeirão, né?
É, ele abandonou a música. Ele
ajudou.
90,
só voltou porque judeu. Foi roubado, né?
Exatamente. É verdade. Enquanto ele estava no monastério budista, que ele tinha largado a carreira, ele foi roubado pela gente, a empresária dele roubou todo o dinheiro dele. E aí alguém avisou ele e falou, Leda, desculpe interromper aí seu retiro eterno, mas você tá sem dinheiro. Aí cara, não, foi a melhor coisa que aconteceu pra música, porque o cara teve que voltar a fazer show, ele tinha se aposentado.
Mas ele se aposentou com quantos anos?
Cara, se aposentou com uns 50.
Por... É mesmo?
É, nos
porque
anos 90.
Porque quando eu vi ele ao vivo, assim, show, ele sempre já é um senhor.
Sim, mas ele ficou 15 anos no monastério lá. Ele voltou no início dos anos 2000.
15 anos no monastério? Então
ele
a mulher roubou, aplicou, perdeu tudo, ganhou de novo.
15 anos?
Ele ficou uns 15 anos, porque ele parou de excursionar tipo 94 e voltou em 2008, 2007.
Que loucura, mas 15 anos?
Não sei se exatamente.
Tem empresários que... Domingo à noite você faz o show, quarta de manhã você tá quebrado, né?
Já foi.
Ainda bem que ela foi lenta, né? Foi Tai Chi Chuan, né?
Mas ele gravou.
Nossa.
Ele gravou um disco ao vivo em 2008, que é antológico, e aí ele começou uma turnê. E ele já tava com tipo 80, assim, já, né? 78 e tal. E a gente foi ver ele em Madrid. Porque eu falei, esse show não vai chegar no Brasil. É o tipo do cara que não tem público no Brasil. Pra...
Isso é uma conversa de gente elegante, né?
Não, mas não tem.
A gente foi ver o Leonard Cohen na volta que ele tava no monastério, mas foi em Madrid, porque no
eu
Brasil...
Eu queria ver no Brasil.
Se o Maurício Júnior tivesse aqui, ele ia falar, esse Marcinho que é chique!
Ele morreu sem pisar no Brasil, cara. Ele nunca veio pro Brasil. E nunca viria mesmo, porque não tem público pra ele no Brasil. Não tinha. Você acha que quantas pessoas iam ver o Leonard Cohen no Brasil?
Não arriscaria dizer, mas eu acho que um Sesc, assim, cheião. Né?
Na Espanha foram 12 mil pessoas.
Sim, sim.
Aí ele fez um show e a gente escolheu a Espanha porque ele tem uma filha, o nome da filha é Lorca, ele é obcecado pela Espanha, né, em homenagem ao Garcia Lorca e tal. E a gente foi ver esse show em 2012, foi emocionante pra caramba. O cara com 80 anos fez um show de 4 horas, bem.
Caraca, tipo...
4 horas e 15 com intervalo. 15 minutos de intervalo, show 4 horas.
4 horas e 15?
Porque
cara.
Ele sabia que ia ser o último show dele na Espanha. Ele tinha certeza disso, porque ele nunca mais pisou na Espanha depois.
Entendi.
Aí terminou o show, todo mundo chorando, foi emocionante pra caramba. Ele morreu 3 anos depois, 4
pergunta
anos depois.
Pergunta aqui, ó. O Bruce Springsteen, ele encarna o herói trabalhador.
É.
Se você fosse explicar pra uma criança... Qual é a persona? Qual é o...
Do Leonard Cohen?
Qual é o arquétipo dele,
acho,
você acha?
Poeta. Ele é poeta. Antes de ser músico, ele tinha vários livros de poesia, sim, né? Poeta que entrou na música tardiamente, porque ele gravou o primeiro disco com 30 e tantos anos.
Pô, mesmo com aquele vozeirão?
É. Ele era escritor antes. É. Ele acho que gravou o primeiro disco em 67. Ele já tinha 30 e tantos anos, assim. Eu acho que poeta, basicamente, né? Um poeta...
Um bardo, né?
Que demorava anos pra fazer uma música, né? Você tá ligado, né?
Sim.
Tem músicas que ele demorou... Esse é um filme agora sobre uma música, aquela Hallelujah, que ele demorou, tipo, 6 anos pra escrever a letra e tal, burilando a letra. O cara é sensacional,
mas vai tocar assim. Pra sempre, pelo menos.
Vai. Mas a história é legal, né? O cara voltada
pra aposentadoria. Mas o show, tecnicamente, ele tava bem, vozeirão?
Tava super bem, com uma puta banda. O show tem aí no... tem DVD desse show.
Ele ficou 15 anos, sério, sem brincadeira. Ficou 15 anos em retiro, né?
Sim.
Você não, não bebe.
15
não...
anos?
É, é não retira. Você não bebe, não fuma. Não.
O Cat Stevens, quando se converteu pro Islã, ele também ficou sem fazer show? Ele fez retiros? Ele não ficou sei. Parado no show?
Ele ficou isolado, um meditando e tal. Mas aí era um conflito.
Era Cat Stevens, virou como?
Yusuf. Yusuf. Ah, não me lembro. No...
eu orgulhosamente não sei.
É. Mas esses caras, tem vários desses caras que abandonam a carreira, vão fazer outra coisa, né? E o
pô, podia, foi isso, podia né? pegar essa moda, né?
Ele fez mais sucesso na volta do que ele tinha feito antes. Ele nunca tinha feito sucesso de tocar em estádio. E ele terminou, ele tocou em Jerusalém, fez um show histórico em Jerusalém.
É mesmo?
É, é.
Ele puta, tem, que legal, é cara. Legal, esse show em Jerusalém legal. Tem lugar pra ver?
Eu acho que tem no YouTube, tem trechos desse show, tem documentário sobre ele que tem trechos desse show.
Assim. Conheço bastante gente que se pudesse parar, pararia. Assim, gostaria de parar, segue porque tem a questão da sobrevivência, da vigência, mas conheço alguns artistas.
Mas tem uns caras que não é pelo dinheiro, né? É que nem jogador. Às vezes eu vejo jogador de futebol que se arrasta, esticando. Porque o cara fala, não é o dinheiro, é a rotina, eu sinto falta.
Cara,
o artista, eu quero ir pra
King,
estrada.
O BB King era assim, né? O BB King nunca parou de excursionar, e excursionava de ônibus, né?
Fazia
o
questão.
Velho não pegava avião.
Cara, eu vi dois shows do BB King antológicos. Um em 86 no Palace, Deus do céu.
É, não, é foda.
E vi ele no final, sentado, fazendo show sentado.
No Blue Note?
Não, vi no Vivo Rio.
No Vivo Rio.
E que, cara, que coisa maluca. Ele fazia o show sentado, parecido até um pouco que você falou aí do Martinho da Vila. Era o BB King sentado. Ele não solava já todas as músicas. Ele escolhia, ele conversava muito com o público. Cara, e a galera vinha.
Ah, imagina.
As pessoas traziam, gente trazendo guitarra no meio do show pra ele
assinar,
autografar. Era uma coisa mais bonito pra caramba.
Mas a presença do cara, eu fui ver um show do Hermeto Pascoal ano passado no Blue Note. E ele tocou e tudo, mas ele ficava em pé no lugar. Aí eu fiquei imaginando, né? O grupo que toca com ele é absurdamente bom. Falei, poxa, se esse grupo um dia resolver, né? Numa aposentadoria do Hermeto, tocar e deixar só uma foto do Hermeto no fundo,
tá
já,
bom, né?
já é um lance. E ele tava lá, ele não tocou tanto, mas tocou. Sim. Mas a presença do cara é uma coisa repleta de significados, né? Fica...
um show dos Racionais que você fala, meu, esse show, caraca, velho. É uma coisa inesquecível dos
deu
Racionais.
Tudo certo.
Falando, cara, se eu tivesse que escolher. O show era esse. Teve algum assim que marcou vocês?
Ah, o que marcou foi o Vale do Agabaú, né? O primeiro.
Aquela multidão.
Nós foi preso.
Conta aí, Blue. Olá, Blue. Conta pra quem não sabe, Blue.
Porra. Foi o show melhor do que Permida com a banda presa.
O Doors teve, né? De bola só foi preso.
Foi Paris, né? Foi em Miami, né?
Ele foi preso. Ah, que ele foi preso.
Ele foi preso em Miami.
Maravilhoso, né?
Por que o Jim Morrison foi preso naquele show?
Por causa de exposição indecente, né? Porque ele, sei lá, tirou o pinto pra. Sei lá, porque ele fez uma
performance
uma
erótica.
Performance erótica lá.
O Red Hot, então, tá ferrado. O Frio tocava pelado.
Outra época, né?
Outra época.
Mas o que aconteceu? Mas primeiro, conta do show.
Eu falei até do DVD. no documentário. Esse, vou lembrar, esse aí foi o show que marcou. Foi esse aí que depois, no final, fomos todo mundo preso.
Mas primeiro, fala o lado bom.
Ah, o lado bom é que tinha muita gente no Vale do Agabaú e a gente era uma banda, era um evento assim, praticamente não era só o Racionais, era um festival que tinha praticamente todas as bandas estavam passando por ali, só que eu já estava em casa, já estava vendo, já estava saindo vários caras presos, tá no notícia no jornal. Pô, Big Richa saiu preso. Ah, caralho, falei, putz, se esses caras tá saindo preso. Eu já saí de casa sabendo, falei, vou preso. Suave.
Mas eles estavam sendo presos por quê? Falava alguma coisa, falei, a polícia lá.
Naquela época, os policiais.
Que ano foi, Bruno? Você lembra?
Puta, sou ruim de data, hein? Mas.
Bem lá atrás.
Pede.
Ajuda pra Meire.
A Meire, a
universitária. A Meire.
Não, mas já vai estar no GC, que ela já tá colocando no GC.
Já tá colocando aí, né, Meire?
Então. Aí o show tá rolando. Quando entramos, aquele impacto, né? Puta público, mano. pensa, banda que tá começando, você entra. E pá. Mas o que mais marcou foi o do Pobre que Emily, né?
No Ibirapuera. Foi foda, né?
Esse aí, irmão, esse show do Pobre que Emily aí foi o show da vida. Acho que esse show foi o show que marcou o Racionais, em São Paulo, pelo menos.
Vocês depois saíram com eles? Porque eu tava numa balada que chegou o Flavor Flav. E aí ele ficava o tempo inteiro indo à cabine do DJ e falava Guaraná!
Guaraná!
Direto! E eu tava lá assim, olhei e falei, cara, não é possível. Eu achei que era um... Falei, não é possível que o cara é um sósia. E era. E toda hora.
Nós era muito inspirado em Run DMC e Public Enemy. Quando chegou o Public Enemy, foda.
Falou, é isso.
Puta, é a semelhança do biotipo dos caras. O Chuck D parecido, o Flavor parecido comigo. Ainda tem essas paradas.
Você é um cara sério, você não andava com um relógio.
Não andava, mas tem esse biotipo. Pá, aí fomos no hotel. Cumprimento, pá, não, tem que ir no hotel, aquele bagulho, não, tem que ir no hotel, mano, tem que ver o Flavio e o Chuck. Aí o Brau foi no hotel, mantamos a campana, fomos, pá, aí o Chuck desceu.
Campana, é muito
campana,
bom.
Campana, aquela parada, mano, o dia, quando o elevador desceu assim, cara, abriu a porta, que o Chuck saiu, mano, coração, falei, puta que pariu, Chuck aqui, puta que pariu. Aí ele veio, cumprimentou, deu maior atenção, mas nós zero inglês na época. E, mas ele deu mesmo assim, deu maior atenção, os caras traduziu. Aí ele falou, vai lá no meu show, vocês vão tocar uma música. O cara, próprio sério? Cara, o Chuck D falou pra nós ir no show dele pra cantar. Caralho, mudou a vida ali. Falei, pá, vamos pra quebrada, vai, hoje nós vamos cantar com o Chuck D no show. Chegou no dia, entramos, um show, aí o evento era da equipe de baile, não lembro de quem que era. Aí nós começamos a falar pros caras, não, com o cara, vocês chamou nós pra cantar. E o cara, não, que não pode entrar, não tem acesso, bibibi. Aí vem os caras. E o Brau debatendo com o mano, não, que sei o que nós tem que entrar. Quando o maluco moscou, o Brau pulou o portão, foi lá no Chuck. Oh, os caras, pai, o Chuck, não, para o cara, vai.
Essa cena de filme.
Mano, os caras colocou nós no palco, o Chuck colocou nós no palco, entrou pra cantar nós no palco. Esse foi o show da minha vida, pensando bem, cara.
Pô, que legal.
Puta que pariu, pensando bem, esse foi o show da minha vida. Aí o Chuck pôs nós no palco, começou o show, tava no palco, mano, no palco. Aí tem aquela cena que ele faz, sem que ele vem, sempre dava um pulo no pau, no pá, e cumprimentou nós e correu e pulou no palco. Bem, foi puta, aquele show foi o show da minha vida.
Foi a primeira grande banda de rap que veio pro Brasil, você acha?
Ah, expressiva.
Foi, né?
Porque antes veio o Curtis Blow, né? Na Chic Show.
Curtis Blow é demais.
Mas essa
vocês cantaram também?
Curtis Blow
era
o single.
Vocês cantaram o quê?
Detalhe, aí o cara parou o show. Ele parou o show. Meio do show do Public Enemy. Eles pararam o show. Parou o show. Falou, chama o DJ. Também era... 2 metros e não sei quanto. O Kleber ficou tipo a tampinha de garrafa do lado assim. O Kleber já pá, assumiu. Mano, quando nós entramos com o pânico na Zona Sul, nem os caras acreditou, mano.
Foda. O Ibirapuera foi abaixo.
Já era, já foi abaixo.
E a reação dos caras vendo? Quando...
E os caras ficou dançando no palco. Os caras falaram, puta que pariu, o bagulho é assim mesmo, porque ele vai... Pra eles foi uma surpresa, até pra nós foi surpresa.
Agora, como é que ele sabia? Ele não conhecia os Racionais ainda, né? Mas alguém falou pra ele, ah, é uma banda legal.
Os caras tinham falado pra ele, os caras estavam andando com ele, tinham falado pra ele da cena de rap, era muito forte. Pô,
muita moral, né?
Muita moral.
Caramba, isso é histórico, não sabia
muito forte. Aí teve essa coincidência de a gente conseguir o acesso, trocar ideia, ele simpatizar até com a gente. Convidar a gente furar esse bloqueio.
E vocês criaram depois um relacionamento, uma amizade ou nunca
não,
mais?
Não, mano, era impossível, era disso que eu te falo. O cara é o seu ídolo máximo, é impossível, era principalmente na época, bicho. pra arrumar um tênis era impossível, quase. Pra você arrumar um Nike era quase impossível. Tinha que conhecer alguém, conhecia uma mãe de uma mãe que trabalhava na casa de algum playboy que, pá, que podia trazer um tênis. Era a maior operação. Sim. Pra comprar, velho. Pra nós que eu morava legal, na, né, quebrada, é, pô, foda.
Puta história é essa, meu.
Pra alguns gêneros, né? Muito engraçado. Tipo, o primeiro Rock in Rio, 85, pra galera do metal, deve ter sido a mesma coisa que o Racionais vendo o Public Enemy.
Foi histórico.
Foi, né? Aquela noite. O Iron Maiden, Ozzy, todo mundo junto.
Eu fui, foi.
Tem um
demais.
Show, então,
o Iron foi
marcante,
separado, né? Mas no dia do metal...
Sim, eu digo o festival.
Foi histórico.
Geral. Sim,
claro. Que era o Scorpions no auge... O Ozzy solo no, sim, auge.
AC/DC.
O AC/DC com os Fordos About Rock, com os canhões.
Não, foi, aquilo foi uma loucura. Agora, eu adorei.
Eu vou te falar, o show foda, velho. Foi do Iron.
Ah!
Eu não digo.
Ah,
vai.
Pô, mas veja, qual
o terapeuta falou pra mim que vocês estão me sugando. Não, foi o recente, agora em 2018.
Ah, é?
Eu fiquei 2 meses na Rússia, na Copa. E tava caçando, né? Porque era verão na Europa, quando tem os festivais. E eu tava caçando o Iron, né? Falei, pô, vou ver o Iron. 2 meses na Rússia.
Nunca vi, né?
É.
Ah, mas... É. Fora eu nunca tinha visto.
Quantos shows do Iron você já viu?
17.
Eu falo pra todo mundo que são 40.
É.
Não, vou chegar lá. Calma, tem 2025 ainda, 24. E eles estavam lá, Blue. E aí, cara... Teve um show lá na Finlândia. Eu falei, eu vou. Aí os caras, não vai, meu. Tem que voltar, dar cagada. Aí não fui e tal. Acabou a final domingo, na terça-feira tinha um show dos caras em Trieste, que eu não sabia onde era. Sim. Só fui saber, sim, quando a agência ligou lá, que era na Itália, fronteira com a Croácia. Fui embora, fui sozinho. Nosso amigo André Matalon,
sim,
arrumou, conseguiu, pra mim, porque sold out. Sim. E eu fui sozinho, cara, pra Trieste, uma cidadezinha pequena. Sim.
Linda.
O show era numa praça... Na praça da cidade, com o palácio da prefeitura.
Europa
de show 7 horas em ponto, aquele pôr do sol laranja, o mar ali, uma coisa maravilhosa. Cara, vi o show com o backstage, tinha um adesivo que era na cara dos caras, show antológico. E no dia seguinte eu vou embora, o aeroporto pequenininho. Tô lá sozinho, mochilinha, camiseta do Iron, os caras apareceram. É. Eu olhei e falei, não acredito, só eu. Aí fui lá, pictures. Foi do caralho, velho. Foi uma coisa assim maravilhosa. Eu recomendo a você que nunca viu Iron Maiden na vida, vá.
Você que viu 17 vezes show da mesma banda, o que que mudou o repertório? Mudou.
Muda, mas agora
eu falo
sem zoeira. É o problema de você ser fanático. É um fanatismo, eu concordo.
Fica, mas... a música que você queria que
tudo,
tocou.
Tudo. Cara, cada show do Iron Maiden que eu vou, desde quando eu tinha 15 anos em 85 no Rock in Rio, até hoje que eu tô com 53, cara, pra mim é cada vez mais legal. Cada vez mais legal. O Iron veio pro Brasil, eu vou atrás.
Você foi
agora, fui Curitiba, fui São Paulo, Rio, fui tudo.
Você foi no Paul Dayano aqui? Não.
Não.
Mas é legal, pô.
É legal. E o Paul Dayano tá precisando, né? Tá num momento, né, ruim, sem dinheiro. É. Fudido, né?
Achei legal,
cirurgia,
dos fãs,
fechou na cadeira.
Dos shows
cadeira
dos
roda,
fãs,
né,
brasileiros, né? Fazer isso pro Paul Dayano. Muito
legal. Mas o meu negócio é o Iron.
Iron.
É a entidade. Como também não fui ver o Bruce Dickinson.
Solo.
Com a Filarmônica. Não tenho saco.
O lance é o Iron.
É o Iron. Entendi. É o Iron. Mas tem vários outros shows antológicos. Qual que é o outro teu que você falou?
Olha, a gente falou aqui de um show que pra mim foi muito marcante, que foi o Jorge Ben. Quando ele gravou Ao Vivo no Rio. Lembra desse disco?
No People?
Não, no Jazz Mania.
Jazz Mania, exato.
O Jorge Ben foi em 90 que ele gravou. E o Jorge Ben não estava bem de popularidade. Porque hoje o Jorge Ben é...
Pouco depois ele explodiu a música W Brasil. Mas, no documentário que
disco,
a gente vai ver.
Foi nesse disco. Uhum. Foi nesse disco. O Jorge
Ben
estava
lá?
Tava. O Jorge Ben ia fazer uma temporada no Jazz Mania, que era um clube para 200, 300 pessoas ali em Ipanema, ali.
Perfeição,
na...
Você viu o Jorge Ben, 300 pessoas?
Ô, João...
O Jazz Mania era um Blue Note, né?
Era um
Blue
Note, Cinco shows foram, a gente foi nos 5 shows, mas 2 eles gravaram pro Ao Vivo no Rio. Foi o Penna Schmidt que gravou.
Você foi nos 5 shows?
Foi nos 5 shows.
E era tudo igual ou mudava?
Não, mudava, porque... Cara, era muito difícil ver show do Jorge Ben em 90. Ele não tocava tanto assim no Rio, assim. Era difícil,
São Paulo,
cara.
Não.
Muito difícil.
Mas eu vou te falar. Eu vou falar agora pra vocês. Não tô zoando. O Iron, pra mim, é uma coisa doentia. O Jorge também.
Não, sim, mas...
Jorge Ben, pra mim, É uma coisa...
Mas o Jorge eu consigo entender.
Mas posso falar?
É. O Ayrton também, eu vou te levar no show do Ayrton.
Posso falar?
Vou te levar um dia.
Tô brincando, show...
mas eu vou te levar.
Ah, eu já assisti, você tá louco?
Ver show no início dos anos 90, anos 80, eu acho que era um pouco diferente, porque você não tinha YouTube, você não tinha condição de ver esses shows assim qualquer hora, entendeu? Então, o Jorge Ben vai tocar. Porra, vamos ver.
Escassez total.
É, exatamente, entendeu? Aí o meu tio trabalhava meio... programava o Jazz Mania, o Paulinho, então ele arrumou os ingressos, a gente viu, não lembro se foram 4 ou 5 datas seguidas, com a banda do Zé Pretinho num lugar...
Que ano que você falou que era?
90.
Caralho.
90.
Logo
e aí
na sequência
ele lançou...
explodiu o W Brasil, na sequência.
Então, ele lançou nesse disco o W Brasil, a gravação é nesse disco, e aí explodiu, e aí ele virou mais popular, porque ele não tava
cara,
bem
cara, que cara iluminado o Jorge Ben, né? É impressionante, né?
Quantidade de hits, cara, eu toquei com ele poucas vezes, né? O Simoninha me indicou... O baterista não pôde ir, o substituto não pôde ir, eu fui o substituto do substituto.
Dominado não, talentoso.
Não, sim, mas...
Gostei. Agora vamos pra metafísica.
Não, óbvio que ele é talentoso, mas pra você ter o talento, você precisa ter
trabalha.
Um... Você precisa ser... Não, mas você, sim, você sim. Tem uma luz, cara. Tem uma luz, tem, uma, tem um...
Até essa luz acender...
Sim, pra trabalhar. Concordo.
Ao talento que prevalece.
Quando a luz chega, tem que pegar o cara trabalhando, né?
Já,
agora, por que ele parou de tocar violão? Porque ele, nesses shows, anos 80, 90, ele já não tocava violão mais.
Ele parou no meio... Ele gosta do som da guitarra, ele gosta
Porra,
do...
Mas os discos mais foda... Quer dizer, não, o África Brasil ainda já tem guitarra já, né?
Sim, ele voltou só quando teve o acústico da MTV.
Sim.
Aí ele gravou com um violão de 12 cordas. É. Parece que ele tava querendo zoar com todo mundo.
Ele nunca teve um encontro entre Nile Rodgers e Jorge Ben?
Deve ter tido, será que não teve?
Não sei, precisa perguntar.
Que tinha
não,
que
porque
ter,
o Jorge tem histórias do Jorge, assim, tipo, o Chris Blackwell, né, fundador da Island, o cara Sim. que lançou o Bob Marley, né? Lançou também o U2, mas lançou o Bob Marley, e ele, cara, o Jorge era o próximo passo, então ele fez um show do Jorge em Londres, estava Bowie, Paul McCartney, Mick Jagger, todo mundo, todo o High Society londrino, e o Jorge tocando lá. Então o Jorge já passou por coisas que a gente...
Jorge Ben Israel é um fenômeno. É um absurdo. Tocou lá nos anos 70.
Desde os anos 70 ele vai pra Israel.
Tem disco do Jorge Ben gravado em hebraico. Com as músicas dele em hebraico.
Sim. Na Itália ele tem shows e sempre tocou desde os anos... Final dos anos 60.
Então isso é importante lembrar. O Jorge, depois da explosão do Brasil 66, porque ele sempre aqui no Brasil era conhecido, mas no mundo... O Sérgio Mendes, apresentado pelo Herbie Albert, né?
Brasil dono 66, da... só para explicar, a banda do Sérgio Mendes, banda que ele Sérgio montou Mendes. Nos Estados Unidos, né? Que fez um mega sucesso,
Exato.
Né? Foi, vendeu pra cacete. É.
E virou uma franquia. E o Mais Que Nada, Chove Chuva, essas explosões todas, é tudo o Jorge, né? E ele, a partir desse momento, o Jorge, com esse conhecimento do público, ele começou a espetar a excursão. Cara, desde que eu me entendo por gente, o Jorge vai 2 vezes por ano em excursão pra Israel, pra Europa Ocidental.
Ele vai tocar agora,
pra
Itália. Vai ter show em São Paulo.
Ele não
vai ter show em São Paulo. E agora que eu tava no aniversário dele, eu tava lá e falei, Jorge, pode fazer a pergunta? Ele falou, pode. Por que é proibido pisar na grama? Ele falou, a resposta é longa. Essa música é do cacete.
É, muito, lógico. Muito.
Essa música é um
Eu tenho
um
roteiro
é um
inspirado nessa música.
Ah, é? Roteiro de filme?
De um longa.
E o Dexter usou também, tem legal pra caramba. O Dexter usa, né?
É, o Oitavo Anjo.
Oitavo Anjo.
Mas que filme é esse? Pô, conta aí.
Eu sou roteirista, né? Eu tenho 2 filmes escritos. Um é inspirado no Homem na Estrada e um é inspirado no... É um romance. Aí eu peguei o
primeiro... Cara, muita informação junta. O primeiro
é a inspiração do Pisar na Grama, porque a primeira frustração de um moleque de periferia, a gente vai lá no parque, tem a gradinha, você tá com a bola e tá lá a praquinha, né?
É proibido pisar na grama.
É a primeira frustração, mano. Essa é a... caralho, cara. Já só... Eu fui mó luta pra conseguir a bola, pra chegar aqui. Agora eu não posso jogar aí. Tipo, então essa metáfora eu trouxe por essa contradição,
Legal
que é a, é a primeira revolta que o meu personagem dentro do meu roteiro tem.
Caramba.
O Jorge Ben, ele é muito, assim, claro, todo mundo conhece o lado festeiro do Jorge, mas as letras políticas dele são absurdas, né? Cassius Marcellus Clay,
Sim.
O próprio África Brasil, Zumbi, pô, é foda, né? Ele é um dos...
Eu gosto daquela... Olha o Bulldog. Olha o Bulldog.
Tem as músicas que a gente não lembra que foram feitas por ele, né? Enfim, tem
Qual outro show legal pra caceta que você assistiu?
Jorge Ben, né? Jorge Ben.
Tá bom, outro.
Não, mas Jorge Ben. Cara, que eu fiquei impressionado, o Prince, né? O Prince eu fiquei chocado de ver, assim, de
você
perto.
Você tá falando no Rio?
Vi no Rio e vi no Lincoln Center.
É foda, né?
É, outro, desculpa, é. Ali é outro tipo de artista, não, outro tipo de tudo, é outro... né? E o que eu acho muito louco é, na mesma pessoa ter esse músico que é de um talento assombroso, assim, tanto que no começo da carreira ninguém acreditava que aquela demo era feita por uma única pessoa. Né? Não é possível, é uma banda, e um cara com 17 anos, né? Então, e ao mesmo tempo ele tem todo esse comportamento... prima dona, hiper vaidoso, hiper... E o outro lado é irônico, inteligente, culto, você vê o que ele lê. Então, é um acorde muito improvável, né? Então, assim, e eu vi ele ao vivo.
Cara, sempre com umas puta banda, né?
Sempre com umas puta banda. Imagina. E sempre...
O cara vai como? Tipo, cara, porque como? Pra tocar do lado do cara...
É, tipo assim, é o Miles... É o
cara
Miles.
Não vai.
Não, você é louco.
Se não
quem
for,
que vai aceitar? Né? Ele vai aceitar.
Eu vi ele no YouTube tocando com o Miles Davis.
Não, o Miles seria o Miles tocando de cueca e salto alto, que é o que ele faz. Ele vai pra um show, abrindo o show dos Stones, e aí ele tá lá, ele tá com sobretudo uma cueca, uma meia calça aqui, salto desse tamanho, e série tocando, e acreditando, e aquilo lá tá acontecendo, e você pode fazer a piadinha que você quiser, não importa, ele não é atingido, né? Foi atingido por uma lata só, e depois desistiu. É verdade, voou uma lata, uma garrafa, que era muito, né?
Show dos Stones?
Show dos Stones, aí ele saiu. Aí ele depois...
O Prince abriu pros Stones?
Abriu. É, os Stones, na minha cabeça, estavam fechando pro Prince. É, mas o Prince estava abrindo pros Stones, porque não é possível, né?
Sabe um show que foi antológico, que as pessoas não lembram? John Lee Hooker no Free Jazz.
Eu vi o John Lee Hooker no Festival de Blues, em Ibirapuera.
Lembra disso, cara?
Claro, eu trabalhava com a Ivone Cassu como estagiário.
Isso foi inacreditável, né? No hotel, no Hotel Nacional, né?
Sim, sim.
Impressionante, né?
Era demais. Mas eu confundi o Festival de Blues, eu vi o John Lee Hooker, eu vi o Bo Diddley. O Bo Diddley é que tinha aquela guitarra quadrada.
É, você viu o Bo Diddley.
Era o Festival de Blues
em
Ibirapuera.
Tocou no Free Jazz, final dos anos 80, mais ou menos, né?
Creio que sim, anos 80.
Foi impressionante.
Exato. O negócio importante do Bo Diddley, já que você falou dele, é que ele criou uma célula que todo mundo usa, né? Aquele...
Quanto é que eu sentei ao lado dele num avião uma vez?
Não. E ele dormiu.
Tudo acontece com o Barça.
É verdade.
Foi Nova York, Los Angeles, Nova York. Peguei o voo. Eu, o corredor, olhei pro lado. Bo Diddley.
E você trocou ideia com ele?
Cara, muita. Assim, a gente conversou direto. E o cara é tão profissional, né? Ele já levava as fotos pra autografar. Juro que eu tenho uma foto autografada com
o
Bo
Diddley. O Viola fazia isso no Corinthians, né?
Não, o cara, porque ele excursou, tava no meio da excursão. Claro, então o cara levava.
É um político em campanha. Depois,
mas o cara foi gente fina pra caramba?
Muito gente fina. E, cara, o gigante, né? O cara é engraçado, aquele chapéu, né, que ele usava e tal. E aquela case quadrado, né, devia na saída ali, porque ele usava aquela guitarra retangular, né?
Cara, isso aí, inventou, desde, né, as músicas, né?
Eu tenho o autógrafo do Bo Diddley.
Desde as músicas do Elvis, do U2, George Michael, da Footloose, até a célula, por exemplo...
Coisa sincopada, né?
Rosanna do Toto, Paid in Full.
Gente, Rosanna do Toto, que música é aquela?
É ruim ou boa?
Não, aquilo é uma desgraça.
Ah, entendi. Entendi. Não, mas eu tô falando só da célula da bateria.
Só da bateria.
Que é o shuffle.
Você gosta?
Eu pensei que você gostava.
Tá louco.
Um susto.
Olha, eu também. Ouço Rosanna do Toto. Eu ouço Forever Young do Alphaville. Meu Deus!
Mas o Toto é uma banda importante pra caramba, né?
Você acha?
Eu acho, mano, por causa dos caras que tocaram no Toto,
sim,
né?
Mas, não, o Jeff Porcaro, eu ia falar desse lance dele, que ele misturou o Bo Diddley com o Bernard Purdy, o shuffle. Sim. Tum, 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 tudum, tá, tum, tum, tac, tum.
Mas, vou falar...
Dance music toda,
Bo Diddley. Eu vou falar uma parada, o Barça não gosta do cara.
De quem?
Mas
de
do
quem?
Bruce Springsteen.
Não, não gosto. Eu gosto do Bruce Springsteen.
Eu vou te falar, o show
é legal pra caramba.
É épico.
Sim, é épico. É épico, claro.
A banda do cara é fodida.
Claro que é, claro que
e
é.
Tem uma big band, o Blue. Sim. É
e Clarence Clemons, né?
Morreu.
O saxofonista.
Tá o sobrinho dele agora na banda, né?
Sim, sim.
Não, o que ele fez,
os metais.
Ele fez com a música do Raul Seixas, o Paulo Coelho, é foda aqui, nossa, né?
Então, mas você vai num show, cara, é uma coisa impressionante, velho. Eu fui num show dele de 3 horas e meia. E a banda do cara é alucinante, o cara tem uma vibe, o cara, ele contagia, são 3 horas e meia. Pô, eu vi o Santana uma vez no Olímpia, e eu adoro o Santana, não dava mais, cara. Fui embora porque eu falei, chega.
Mas o que, de tanto tempo?
Ah, de tanto tempo, chato, porque aí o Santana ficava lá.
É.
Você sabe o que aconteceu com o Santana no Woodstock? Você tá ligado, né?
Vi.
Os caras tomaram ácido, né?
Aquele show é maravilhoso.
E aí na hora, todos comentaram, né, que na hora do show bateu o lance lá. E aí aquilo que a gente tá vendo é todo Puta, mundo...
Aquilo é maravilhoso.
Mas assim, eu acho assista show... pensando nessa situação real. Vi entrevistas
eles
dos caras.
Eles são completamente loucos.
Ele tinha tomado um ácido e bateu na hora do...
Eles não. A banda inteira. Tomou.
E na hora do palco,
na hora do show bateu. Você vê lá o resultado. Funcionou, do ponto de vista artístico, do ponto de vista médico, não, talvez não seja a melhor decisão.
Sabe
né?
um show que é antológico?
O batera começa, né? Um, dois, três, quatro e... e para. Aí ele, na cabeça dele, ele tá parado, mas no fundo ele não sabe.
É verdade uma história que eu li uma vez, você que sabe de tudo.
Ele é sabe de tudo, é aquela esquina ali.
Os dois aqui é meio Léo Dias da música, esses dois.
Léo Dias? Isso!
Volta aí! É verdade, volta aí! Volta aí, o Sushi Leblon, volta aí!
Você tá muito pop, cara!
Senta aí, Sushi Leblon,
desce o pitinini da música.
Nossa senhora! É verdade, uma vez eu li que quando o John Lennon compôs Yellow Submarine, que eles tinham ido em Nova York numa festa na casa de Bob Dylan. E foi a primeira vez que eles tinham tomado um ácido. E quando eles foram embora, o John Lennon estava no táxi, em Nova York, amarelo, e falou que bateu, ele estava totalmente alucinado e que ele via os peixes passando e tal, e ele achava que ele estava num submarino. Isso é verdade
não
ou é
sei.
Lenda?
Você já tinha ouvido
não,
falar?
Não, o que eu conheço da história é que eles fumaram... encontraram o Dylan, 64, acho que foi.
Até aí bateu.
Mas
eles nunca tinham fumado, né?
Exatamente, eu acho que o Dylan, não me lembro se o Dylan apresentou eles a maconha ou a ácido, não me lembro.
Que eu li era ácido numa festa na casa do Bob Dylan.
Mas antes, isso foi a segunda parte, né? A primeira foi...
E aí ele compôs Yellow Submarine.
Meu Deus.
Yellow Submarine foi posterior a isso, né? Então acho que não. Hoje
eu vi o Bob Dylan falando do Paul McCartney, uma coisa antiga. Ele falou, o Paul tem tudo, né? O Paul consegue fazer melodia... O Paul consegue tocar todos os instrumentos, o Paul chega sempre no horário, o Paul tá sempre bem vestido, o Paul sabe tocar tudo, o Paul tem ritmo, o Paul tem tudo e tal.
Quem que falou isso?
O Bob Dylan.
Foi pro Bob Dylan elogiar alguém?
Já elogiou minha mãe, né? Tem isso.
Ah, é? Tem?
É, mesmo, tem guardado no jornal.
O que ele falou?
Não, ele falou que gostava.
Elogiou quem?
Elis Regina, né?
É mesmo?
Não sei por qual tipo de intenção, né? O que pode ter tocado ele. Mas eu guardei, tá lá enquadrado.
Porra, quem foi esse ano passado que eu te mandei? Quem foi a cantora que falou da tua mãe, lembra?
A Bjork, né?
A Bjork falou.
Não.
Fala todo dia.
Alicia Keys, né?
Foi uma dessas bambambam.
Dessas que eu gosto, quase todas falaram, que eu fico muito feliz.
Muito legal.
Muito legal, adoro. É porque, assim, a música brasileira, ela... O meio musical conhece, né? Quem vai estudar e tal, conhece. O cara conhece. Não tem como não conhecer aqueles 25, 30 artistas do Panteão. Quem estuda a música conhece a Chiquinha Gonzaga, conhece o Pixinguinha, esquece, conhece. Agora, tem aquela segunda camada. Eu acho legal ser o ídolo dos ídolos, assim. Claro. Acho bacana, é um jeito de você se eternizar. Tem a barreira da língua. Sim. Agora, não faço ideia. Quem me mandou isso foi o Zuza Homem de Melo. Ele mandou a época e falou, cara, o Dylan gosta da sua mãe.
Porra, que legal.
E o pessoal do Jazz não é tão fã do Bob Dylan, assim, né? Não gostam tanto, né? É isso.
Rapidamente, posso falar? A gente não falou nenhuma banda de rock ainda.
Não, mas
né?
Eu quero te botar um negócio. Você não viu o Dead Kennedys
ao
vivo?
Não, banda de rock.
Não, o Dead Kennedys ao vivo com o Jello, não. Nunca vi.
Porra, você era brother do cara?
Sim, mas a banda já tinha acabado. A banda acabou no meio dos anos 80.
Cara, eu adoraria ter assistido o Dead Kennedys ao vivo. Pra mim é a maior banda de punk rock de todos os tempos.
Eu acho uma das maiores.
Pra mim é a maior.
Que isso?
Dead Kennedys.
Ah, agora vocês vão criticar Dead Kennedys.
Não, eu tô criticando. Ele perguntou, o que é isso aí? Eu falo, deixa eu falar.
Califórnia, pô. Jello Biafra.
Dead Kennedys é hardcore.
Sim, ele gosta de softcore.
E o Jello Biafra, você ia gostar. Vai atrás de ver quem é o cara, porque é um cara contestador.
Sim, político pra caramba.
Político lá, desce o pau nos caras. Ele não é? Ele não é fudido?
Certeza.
Amigão do Trump, né?
Adoro o Trump, né? Show de rock antológico no Brasil, Echo and the Bunnymen, 1987.
Eu fui. Tá
maravilhoso.
No Via Funchal.
Não, que Via Funchal, não tinha nem existido.
Não.
Desculpa.
AMB.
Não é AMB.
É AMB.
Eu não fui.
Porque foi antes. Antes foi teve a Silks, um ano antes.
Teve, 87,
Teve a Silks and the Bunnymen, depois teve a Echo and the Bunnymen.
Todo mundo que gosta de rock mais alternativo, esse show do Echo foi.
Todo mundo.
E. Fantástico.
Cara, eu vi no AMB a Silks, vi o Pio com o Johnny Rotten e vi o Echo and the Bunnymen.
Muito show nessa
Public
época.
Public Image Limited.
Que era bem ruizinho.
Você acha? Pô, eu acho foda.
É bem ruizinho, eu acho foda.
Public Image, ruinzinho?
Ah,
coisa pós-punk, que, maravilhoso.
É uma margarina. É. Você come hoje, você vai comer daqui 10 anos de novo. Não tem...
blue, de rock, o que, que você curte assim? Então.
Não, também não.
Manteiga.
Pergunta, rock, blue, fã de rock. O que, que você ouve de rock? Se é que ouve alguma
coisa. Eu posso falar por ele?
Pode.
Que é o porta-voz?
É, sim. Porta-voz.
Que é assessor de imprensa do Blue?
Sim. É sim, ele me
ensinou. O Blue agora encontra...
Sim, porque
não é, encontra um sushi legal, tem um
cara, pô.
Eu vou ser tipo Nelson Motta e...
Você tá indo pro lado errado.
Não, ele tá no lado certo faz tempo.
Marroquês.
O gosto musical tá bem parecido.
Jimi Hendrix. A gente gosta do Jimi Hendrix. A gente gosta das pessoas que inventaram o rock and roll.
A gente? Vocês estão falando o quê? Ah, é?
É. A gente gosta de... A gente gosta de Chuck Berry. A gente gosta de Little Richard.
Ó...
A gente gosta, quando a gente até gosta de country, quando é o Ray Charles fazendo country, a gente gosta.
Na São Bento, lá não tinha os punk junto com a galera do hip hop? Vocês se conheceram.
E a banda que a gente gostou um pouco assim, dos anos 90 foi Living Color, né?
Living Color,
né?
Claro.
Vernon
Reed.
Vernon Reed.
Sure, bro.
Eu nunca gostei do Living Color, cara. Não, mas nunca gostei do Living Color.
É que vocês não entendem a gente, né?
Não, tem nada que não entende a gente.
Eu não gostava do som. Que eu gosto, que eu acho que o show é muito
Black
foda.
Black Sabbath.
Black Sabbath.
Aí, Blue. Caralho, mano. Aí sim.
Foda.
Eu vi o Black Sabbath.
Não, é bom o Black Sabbath.
Não é bom.
Eu gosto demais, acho
e bom. E o show do Black Sabbath é maravilhoso.
A primeira turnê da volta do Sabbath original.
E aí?
Bill Ward.
O que que aconteceu? Por que que os caras têm um ódio do Bill Ward? E por que que depois, quando eles voltaram, cara, eles tiraram, você sabe disso?
Não.
Todas as fotos do Black Sabbath, tudo, deletaram o cara.
É mesmo, é? Tipo Stalin, assim, tiraram, é mesmo.
Deletaram.
É,
tá botaram
errado,
um...
isso, tá errado.
Tem que deixar.
Eu vi eles também com a bateria do Faith No More.
Sim.
Que eu achava que era feito na hora, era o apelido da banda, era feito na hora. Você viu aquele cara cantando Easy dos Commodores?
É, foi um puta sucesso. Foi um puta sucesso.
Vou dar uma lista de coisas que
aconteceu. Aquilo é indecente.
Nossa senhora.
Aquilo é indecente. Aquilo, o Faith No More tocando Easy.
É... Mas o Mike Patton é um cara legal.
Claro que é.
Ele é um cara legal e os projetos dele são muito legais. Os projetos fora do Faith No More também.
Não, mas o Faith No More.
Mas ele ganha grana com Faith No More pra sustentar a gravadora dele. Ele tem uma gravadora chamada IPCAC, que lança um monte de coisa alternativa. Esse cara é foda.
Agora tem um show legal, eu quero um show de alguma cantora.
Cantora?
Mulher, que vocês viram e falam, porra, cara. Viva. Só falamos show dos barbados.
Viva?
Não, um show que vocês viram.
É, que eu não ia falar do show. Qualquer show, já vi, os shows todos que eu vi.
Da sua mãe?
Não, não conta. Sempre muito
não, conta.
Ah, Gal no palco, cara, me impressionou. Betânia,
eu vi
no
Clara
palco.
Nunes no Clara 6 Nunes. E meia do João Caetano, nossa. Uma vez foda, assim, absurda, assim, nossa, muito absurdo. Legal.
É. São aqueles artistas que antes de começar a cantar, o lance já tá acontecendo, né? Só sobe no palco, para, olha, já rola alguma coisa.
Já tá acontecendo. Você fala
que tem alguma coisa acontecendo.
Sabe uma banda de cantoras que é foda, que minha tia canta? Que é
Quarteto em Si.
Quarteto em Si.
Puta, legal. Quarteto em Si. Não, você é cheio de ter primo famoso gringo. Eu falei que a tia dele é do Heart.
O João conhece. Minha tia é do Quarteto em Si, a Sônia. É da segunda formação já, né?
Não, mas teve... Várias.
Eu achei que tua tia era do Heart.
Ao vivo é animal, né?
Animal.
Mas a tua tia do Heart? Tava lá cantando Starry to Heaven na homenagem. Caralho, tia do Barça.
Não, a Sônia. Que
não, qual que eu ia falar? Ele falou do tio dele, o Paulinho Albuquerque. Eu tenho uma foto do tio dele na minha sala. Que tá o tio dele, o Vitor Martins e o Quincy Jones. Os três, ele é muito amigo do Quincy Jones.
Nossa,
o tio dele
está
já em outro plano, se divertindo muito. Paulinho Albuquerque, um grande amigo da música brasileira. Grande amigo.
Indo pra saideira aí, alguém quer falar mais algum show que lembra? Tem, Blue? Alguma coisa assim que você fala, uau! Tem?
Eu
Jota?
Eu gostei.
Neil Young, 2001, foi foda.
A Aretha Franklin.
Aqui ou fora?
Na Argentina, no Campo de Polo, mas o do show do Rio foi bem legal.
Não, peraí, nunca é assim.
Não, tava cumprindo, tava trabalhando.
Eu sei, mas é demais, é um Campo de Polo na Argentina.
Não, é o nome do lugar, chama Campo de Polo. Não é Campo do Polo, era tipo um monte de... Cocô de
cada
cavalo,
um,
não era um lugar
cada
chique.
Cada
era
um
lugar,
tem a
um
gig
campo,
que merece.
Ô, Barça, já que estamos falando de show, então me responde. Por que que o público na Argentina...
É foda, né?
Principalmente no, quando é rock. Vocês tocaram na Argentina?
Não, graças a Deus.
Eu ia falar isso também.
Não sei se vai ser.
Ah, não, desculpa.
Não sei se hip hop é grande.
Vocês tocaram
Argentina.
No Japão.
Porra, o cara confundiu a Argentina.
Argentina com o Japão.
Japão.
Eu confundi. Eu tava na cabeça que os caras tocaram fora agora.
Sim.
Eu falei, pô, Argentina.
Mas eu estive na Argentina pra fazer o quê mesmo?
Meire! Meire!
Vejou,
o Blue foi fazer o quê na Argentina?
Comer carne,
na Argentina,
então,
mas
por isso que eu perguntei. Foi passar na Argentina. Tá vendo?
Sim, eu tô quietinho.
Por isso que eu perguntei.
Sei. É, mano, é um lugar que eu não quero lembrar, sabe?
É mesmo? É,
tem coisas que eu prefiro deletar.
Mas rolou algum estresse na Argentina, assim, com vocês?
Não, eles fazem a gente esquecer deles.
É, tem uma...
Não, mas não é, a gente sabe.
É, a gente não tem nem tradição no gênero, né? Hip hop, essas coisas não tem. Mas pro rock é o público alucinado, né?
Aquele show do AC/DC no Monumental de Núñez.
Parece que vai desabar.
Que público aquele? Mas eu compartilho um pouco do...
É, sempre os caras sempre passam pela Argentina, né? Esse show de rock. É.
Porque o público lá é uma coisa... Quem que falou agora recente que falou que nunca tocou pra um público igual da Argentina? Não sei se foi o David Grohl, não sei quem foi.
Os Ramones eram o público, era o país onde eles eram maiores na Argentina.
É mesmo?
É. O último show dos Ramones na América do Sul foi no estádio do River.
Caceta.
Ramones tocou no estádio do River.
Ramones no Monumental de Núñez?
Exatamente.
Uau!
Veja, pra fechar, pra deixar uma impressão boa pra quem tá vendo, a Rita Franklin no Radio City Music Hall.
Ah, sim. Ah,
você assistiu?
A chiqueza.
Demais. Nossa, o Chile é bom. Quando é ele?
No Radio City.
Mas, pô, foi bom, cara.
Foi imaginando.
Demais. Aí ela chegou uma hora, ela no meio...
Você foi de blazer? O João Style, meu. É que hoje não tá muito frio. Você tem que ver quando ele vem com o suéter igual do João Dória.
Que isso, cara?
O gel, mas a pomadinha dele.
Pô, você...
Não, ele perde. Isso é bullying. Ainda bem que a gente tá agora.
Você quer que ele fosse no Radio City Music Hall, que é de Havaianas?
Ele queria que eu fosse de camiseta preta.
É, exatamente.
Com um bando de homem gritando.
É Venom. É Aretha Franklin.
Não dá. Não só. Aretha Franklin lá, cara, sábado à noite.
Ah, não.
Cara, não só fui, né, de Paritó.
Você foi com aquela gola olímpica que você usa?
Não, fui de gravata esse dia.
Ah,
claro.
De
gravata.
Você é louco?
Vai ver a Aretha Franklin, você vai...
Você é louco? Um note e o Windsor ainda. O Windsor Thin, né? O mais magro.
Ah, mas vocês estão de sacanagem.
Não tô, esse aqui é o Aretha Franklin.
Ele não sabe. Ele não sabe.
É? Aretha Franklin. Aretha aí chegou no meio do show, sabe o que ela fez? Ela tava com uma peruca. Aí ela pegou assim e falou... Isso aqui tá me atrapalhando. Pegou a peruca e jogou assim. A peruca foi batendo em cima do piano fechado de cauda. E ela pegou e começou, fez um domingo à tarde, sábado à noite. Começou a cantar. Cara, comecei a ficar arrepiado.
É foda, né?
Veio, é muito emocionante. É. Porque ela foi e cantou 3-4 músicas, né, pro pai dela e tal. Aquelas mais conhecidas. Cantou uma música do Donny Hathaway, Put Your Hands. Nossa senhora, fico muito emocionado, beijo.
No próximo episódio, senhoras e senhores, amigos e amigas e amigas, eu vou contar pra vocês um dia que João Marcelo Bosco ele foi assistir Rick Astley num verão em Ibiza.
Nunca fui a Ibiza.
Chegando num iate com um blazer branco, um cap, um brasão, um botão dourado, tomando um pró seco. Vai cagar, João!
Que isso?
Vai cagar, João! Porra, essa, velho!
Quem gosta
é. Tira cola, deixa. Um piquenês,
né? Não. É o Lulu da Pomerânia, né? Quem gosta de pobreza é intelectual. Pobre gosta de luxo, irmão.
Eu ia falar, mas eu e o Bruma não é só eu. Que é Corinthians, irmão. Que é Corinthians, não tem essa, não. Vambora, Blue. Vambora, João.
Demorou.
Bora, Márcio.
Vambora.
Maravilha. Hoje
rapaziada, demais. Obrigado a todo mundo aí. Semana que vem tem mais B3+1. E, ó, segue nós, mano. Compartilha nós. Valeu!
Por gentileza, siga-nos, por gentileza.
Por gentileza, não. Por gentileza, não, Sushi Leblon. É nóis!